segunda vez, se me foi aqui, diz o palco da primeira, no da primeira edição, estudava Nossa Senhora da Conceição, do baixo do Lisboa e Nossa Senhora da Conceição do Porto. E subi aqui para representar o Santa Catarina, foi o primeiro e caixa da minha vida como autor. Então, esta é a minha ideia contra o Santa Igreja do Universo. A segunda vez é esta. E, olhando os rostos desta cultura humana, só consigo deslumbrar o rosto. E alguém com aquele seu sorriso peculiar-me diz: como é que estás aqui hoje? E eu respondo: sim, o ser animal. É mesmo. Quando me disponho a redigir esta intervenção com o norma, reparei que me eram sugeridos alguns tópicos, uns de caráter demográfico, a variação da taxa de noticialidade do nosso país, a porcentagem de casamentos não católicos, percentagem de divórcios do número de casamentos e outros de caráter mais sociocultural, relativos ao matrimónio e à família. O futuro da família, tendências e perspectivas, casamento, relações prematrimoniais e com a habitação, casamento às crises, e isto são situações do que quero pedir. Procurando não trair totalmente os objetivos pretendidos com esta primeira temática do encontro, embora mesmo logo, sabendo não conseguir prender o interesse e satisfazer as expectativas de quem me escuta, optei por enquadrar a informação estatística, que é sempre difícil de digerir, sobretudo para quem chega de viagem, e obtendo o exercício da futurologia, alguém já me falou, eu chamo que quero saber o futuro, não é? Procurei responder ao que era pedido. Numa exposição mais abrangente, que para além de qualquer descrição, permitisse uma compreensão da realidade do texto, para colocar-me numa perspectiva analítica, ou seja, tentando interpretar a realidade como ela se nos apresenta, como nós a apreendemos, limitando-me a simples juízes de fato, prescindindo de qualquer juízo de valor. Situamos-nos, portanto, ao nível do conhecimento de tipo positivo, o que na realidade é, não se nos apresenta. Sem pretender, por uma razão fonológica, até ter uma interpretação, que é a plena oportunidade de ligar, mas não neste momento, sem entrar no âmbito de qualquer tipo de conhecimento normativo, ou seja, o que na realidade deve ser. Portanto, ainda que o mal. Da sociologia é mais nessa perspectiva de um bloco de propriamente uma perspectiva do diálogo moralista ou as pessoas. Vamos então ao tema. A mim é pedido que aborde os tópicos já referidos. A vós é pedido que me sigais. Esperamos acabar todos com o tempo. O património aparece na perspectiva antropológica, como uma instituição criada para permitir à sociedade alcançar os objetivos atribuídos à família. Mais do que uma instituição autónoma, o património apresenta-se como um quadro geral em que se pretende situar a relação homem-mulher e genitores-filhos. Precisamente, através do matrimónio, esta relação passa da área das relações de facto e das relações institucionalizadas. O matrimónio surge, assim, na perspectiva antropológica, como uma instituição de que a sociedade se vale para dois fins fundamentais. Em primeiro lugar, diferenciar. Por um lado, as relações sexuais aprovadas e encorajadas, e por outro lado, as que são meramente toleradas ou até formalmente proibidas. Em segundo lugar, estimular algumas formas de procriação, precisamente as que são legítimas ou até situadas no matrimónio, em vez de outras, Deus tenha me entregado os pobres e os contidos. A instituição do matrimônio apresenta características muito acentuadas de universalidade. Isto que nos testemunha a antropologia. Poderão existir, de facto, sociedades em geral multivolidas, sem Estado, sem tutela privada, sem religião institucionalizada. Mas não se conhece nenhuma sociedade que não apresente alguma forma de regulamentação das relações sexuais e de filiação. O lado desta universalidade consistente, o matrimónio apresenta, todavia, uma série de variáveis. Quer quanto à sua estrutura, quer quanto à sua duração, quer quanto à sua dinâmica interna. Quanto à sua estrutura, nós temos, por exemplo, uma monogamia, um homem e uma mulher. Um homem e várias mulheres, a poligamia. Vários homens e uma mulher, a poligamia. Matrimónio nu, essa tradição. Quanto à duração, matrimónio à experiência, a prazo, dissolúvel ou indissolúvel. Quanto à sua dinâmica interna, submissão. Da mulher ao homem, ou vice-versa, agarrado, conforme o que dizemos, a qualidade jurídica ou simplesmente fato, a divisão do trabalho, atual da nenhuma ou de outra forma, a sequência. Ora bem, uma tal variedade de formas não só não exclui a universalidade do matrimónio, como em certo sentido ainda acentua o significado. É uma estrutura que corresponde a uma necessidade generalizada, uma necessidade que está radicada nos indivíduos e nos grupos sociais, a necessidade de um reconhecimento social da sexualidade e da procriação. E esta necessidade, que é universal, junta-se à exigência da necessidade de todas as sociedades de diferenciar as pessoas. Para além das subdivisões fundamentais do sexo e do grupo de idade, diferenciar também segundo o seu status social, a posição que se tem na sociedade global. Sobretudo, depois, não simplesmente enquanto homem ou mulher, nem filho, não simplesmente de destino, final ou filho de alguém. O casamento surgiu por isso. Como a principal instância para a atribuição da posição dos indivíduos dentro da estrutura social de género, ou seja, em caso de sexo, mas também em caso de indivíduo, desta classificação. Reparem, a própria palavra latina matrimónio refere-se a esta mudança do status feminino. Matrimónio assumir a condição. Desta maneira, ao lado da produção e uma filiação legítima, o casamento, como instituição social, define os pactos dos homens e das mulheres e as suas relações recíprocas. Isto num quadro forte de simetria. É a mulher e não o homem quem é conduzido a matrimónio, isto é, a assumir a condição de mártir noutra casa. O casamento exprime ainda uma outra importante finalidade que não vou desenvolver, mas que não posso deixar de acentuar. Não é apenas a aliança do homem com a mulher, é a aliança entre todos. Tema amplamente desenvolvido para a antropologia e que nos ganha uma nova matrimónio. Na medida em que nós existimos uma aliança, cada vez vamos descobrir mais a importância da linhagem e o cruzamento da linhagem entre os grupos. Como exemplo, assim, na análise antropológica, o casamento exprime uma profunda exigência de relação. E é por isso uma instituição tipicamente social. Não é por acaso presente em todas as culturas. Porque esta inexistência é alguma coisa que parece óbvia. Porque, como iremos ver, isto é fundamental para percebermos a situação em questão. Na passagem, e passo ao ponto acho que a sociedade tem industrial, ou tradicional. A sociedade industrial moderna, vocês estão dizendo aí, em grandes preocupações tecnológicas, que é sempre uma passagem da sociedade tradicional para a sociedade moderna, tem margem do tecnológico, mas isso vai se apresentar como fundamental para a Terra. Nas cidades pré-internas, onde uma depressa orientada, sobretudo, para alcançar três objetivos que eu já usei. A definição do status social das pessoas, a apropriação socialmente legitimada, o reconhecimento social da orientação sexual estável. Ora, temos, em todos estes três aspectos, está presente um matrimónio, desde logo, uma dimensão social que prevalece claramente sobre a dimensão individual e interpessoal. O matrimónio, em épocas anteriores à Revolução Industrial, surge dominado pela exigência de salvaguardar as necessidades e os interesses do mundo social, mais do que em satisfazer as aspirações implícitas ou explícitas do próprio casal. Aqui radica, nesta diferença, porventura, uma das razões mais fundas daquilo que escrevemos. Esta contraposição entre as necessidades e os interesses do mundo e a satisfação das aspirações do casal. Ou de cada um dos membros do casal. Nas cidades modernas, o matrimónio vai orientar-se, sobretudo, à satisfação das necessidades profundas das pessoas. Voltamos assim para o interior, e não já tanto para o exterior dos compreendentes, geralmente do casal homem e mulher. E, até a própria dimensão procriativa, que normalmente continua ainda presente, só que ainda não esqueça das necessidades, ele cria um novo significado, enquanto é visto, não já, não provavelmente, como serviço ou ordem social, mas como fonte de identificação e de integração pelos cônjuges. Os cônjuges, os próprios filhos, aparecem como fator potencial de satisfação emocional, mais do que como continuação e fortalecimento do grupo social. Ora bem, o confronto destas duas perspectivas, nós podemos perceber como a fisionomia do matrimónio se alterou profundamente na passagem da sociedade pré-industrial à sociedade industrial. Os fatores que justificaram o matrimónio no passado incidem, agora, cada vez menos. Na medida em que o status das pessoas, a posição social das pessoas na sociedade, é atribuído no mundo da produção, na colocação que elas têm na vida profissional, mais do que faz uma posição na rede de relações públicas. O reconhecimento e a própria legalização do prol acontece mesmo quando ela se dá fora do património de uma instituição. Verifica-se a atribuição ou até mesmo o desaparecimento de qualquer forma de sanção social relativamente à sexualidade extraconjugal. Para os homens, a infidelidade masculina não constitui nenhuma novidade em termos históricos. Para os homens, o difícil não é escolher uma mulher, o difícil é desistir das outras. O que é novidade é a emancipação feminina variada à orientação sexual, mas à chamada orientação sexual, que faz com que as relações extramaritais deixem de ser uma problemática, evidentemente masculina. Esta alteração de perspectiva articula-se com um tríplice processo de mudança que acompanha o movimento da sociedade industrial e que vai constituir o quadro global em que se insere a mudança da imagem do matrimónio. Referimos-nos como tríplice da revolução: a revolução romântica, a revolução burguesa, a revolução digital. No primeiro processo, a revolução romântica leva à afirmação da centralidade do amor no matrimónio. Embora em nossos dias, ainda hoje, nas culturas não ocidentais, ou ainda falando dos seres humanos, a pessoas com a segurança financeira, as alianças familiares, a fuga, a solidão, os desejos de ter filhos, porque assim não constitui uma forma de um tempo ao casamento. Toda a minha cultura urbana moderna, ou como as pessoas coisas, o amor permanece quase como a única razão para alguém se casar. Como acontece no tempo normal, em que mesmo os personagens adaptam diz assim, na segunda linha as pessoas descem à sepultura das águas. Igualmente, e desculpem-se a comparação de saúde descabida, a maioria das pessoas só vão ao par do mundo. Eu sei que é bem atribuído ao mundo de todas as civilizações ocidental que adquire esse sentimento mágico do amor. Nascia e desenvolvia-se após o casamento e ao longo do meio ambiente. As pessoas casadas, ou maridos, já são característica de qualquer uma casa. Se conseguires uma boa esposa, serás feliz. Se tu esposa for má, prometeres um filósofo. O que poderia ser comentado por um outro autor que diz que um homem casado vive como um cão, mas morre como um rei. Um homem solteiro, um homem solteiro vive como um rei, mas morre como um cão. Esta concepção, nos nossos dias, esta concepção de que o amor vem depois, ou se antes, o que importa para o mais importante. Esta concepção, meus amigos, passa a milhas de distância da nossa concepção da ideia de amor que hoje existe. A visão colombiana, também como cinema, a mente do mundo, então é correta agora, sobrada e pode ser interpretada facilmente na literatura, na letra das canções, no cinema, a mente, facilmente, que é nos jornais e nas telenovelas. É uma visão comum que se tem do casamento, que por ser um sentimento mágico, ultrapassando as barreiras sociais, revestindo-se de uma fortíssima ligação emocional, sexualizada e idealizadora. É como quem diz com a palavra diz, com uma valorização do objeto amado, independente do próprio processo da amado. Da minha dispersão, mulheres, o amor de desejo de longe. Aqui, predomina o objeto que se deseja e, não tanto, a relação intersubjetiva que faz desencadear realmente todo o processo de amor. Há uma frase que nos precisa de dizer. E é para nós, mas não sei o que é que tem a ver com isso. O que os adolescentes aprendem, através de uma maciça publicação, é que um dia encontrarão um príncipe encantado, uma princesa encantada, com todas as qualidades possíveis e imagináveis, o que estará uma felicidade ímpar para o resto das suas vidas. E enquanto a humanidade era preciso beijar o sol para transformá-lo em príncipe, hoje, a nossa geração. E o príncipe já é contigo. Curiosamente, esta nova visão do amor vem contribuir de uma maneira para a chamada crise do casamento. O facto de se procurar sedimentar uma relação com todas as implicações inerentes ao matrimônio, basicamente apenas um sentimento, só de natureza enferma, intenso. Mas mais enfermo, quanto mais intenso, quanto casador e idealizador, quanto é o amor, paixão, esta bem clara, é no mínimo uma opção não arriscada. A outra expressão do Paulo Lincoln, 36, em que ele já lembrava todas as sociedades que conhecem a existência de violentos laços emocionais que acometem pessoas do sexo oposto. A nossa cultura é praticamente a única que tem a capacidade de analisar esses sentimentos e transformá-los aproximaremos a nova compaixão. O pensamento, visto em sua cultura, é cultura da própria. Quem é uma vida inescapável aos jovens momentos, gerando uma expectativa que não terá por isso, com todas as frustrações e consequências modestas que advêm de esperanças alimentadas e seguida abortadas. Salvador Tolstói não poupou os jovens. Esquecem-se de que a sua vida da manutenção, pontos, edifícios, prédios, podem tornar-se ruínas num espaço que tem de surpreendentemente curto. Salvador Tolstói. Mas só o companheirismo.
Completa demissão da ausência da sociedade, seja exercida por fecho neste processo de privatização da União, se por seguida é transferência para o seu interior, vamos com a nova democracia. Como plano da nossa sociedade, as obras tendem a estender-se ao plano da nossa interferência. É natural que as obras estejam em comunidade antétrica em que o homem e a mulher se comportam como espírita, como a gente também faz. As nossas gerações de vida são levadas a desenvolver-se em sentido democrático e não já no mundo. A categoria da igualdade é assim transposta do plano político para onde a nossa gente pode. De uma forma geral, há de qualquer maneira. Para que nós sejamos valorosos, fizéssemos a oportunidade de continuar a fazer este aspecto. Como é que será o processo? Podemos chamar de algum falsificado? Não é apenas da sexualidade, da divulgação. Embora sempre apresente ao longo de toda a história da cultura esta dimensão, a dimensão sexual, nos faz ser apreendida em todas as suas implicações, principalmente dentro da psicanálise e das investigações por ela inteiramente públicas sobre a sexualidade. Ao longo, como se diz, cresce agora a descoberta da dimensão propriamente erótica da nossa vocação. Aqui, a maior expectativa de felicidade propriamente sexual, ao passar, deve ser em larga medida inconsciente, especialmente ao nível feminino. Honestamente, o casamento é o preço que os homens pagam pelo sexo. O sexo é o preço que as mulheres pagam pelo casamento. Não é demora que não resulta ao nível sexual. É considerado na cultura moderna o final. Porque a mulher começou a ter necessidade de educação sexual de uma demora moderna, jovem e substituta. Isto, de efeito, vem de um antigo, em que, ao contrário do atual, prevaleciam fatores substancialmente estranhos à dimensão erótica da vida passada, como nos faz recordar dizer a orientação contemplativa. A nossa cultura ocidental trouxe do entanto duas formas de sexualidade, qualitativamente muito diversas. Uma, permanentemente lúdica, isto é, como forma de prazer, seja ela prévia de mundial, seja ela extra-mundial. E uma outra, uma outra forma de sexualidade, que sem excluir o elemento de gratificação erótica, que a partir de qualquer relação de memória para homem e mulher, decorre e integra também as outras duas dimensões da sexualidade, ou seja, a dimensão relacional e a dimensão cognitiva. Procurando reduzir todas elas a única unidade, através, precisamente, da instituição da vida. Com este quadro de mudança que acabámos de delinear, se ajudara a quem se radical e natural moderno. Os fatores objetivos que a sociedade tradicional o sustentava vão mudar de vida para a força. O matrimónio aparece qualitativamente mais rico, mas também mais difícil. Potencial muito mais trabalhadores, mas também mais sujeitos a certezas científicas que atentam contra a estabilidade da nossa visão. Neste sentido, é possível falar da instabilidade estrutural da vida moderna, um livro clássico do mundo ocidente e do mundo moderno junto. Instabilidade estrutural, precisamente porque toda a diferença do passado contra a vida e a estabilidade. A influência da cultura hoje, em geral na sociedade, atua no sentido de produzir mais a instabilidade e a estabilidade da instituição. Nesta fase, vamos encontrar uma série de correntes de pensamento e ideologias, informando movimentos sociais que põem em causa o significado moral da instituição religiosa. Sobretudo, pela pressuposta valência tão voluntária e conservadora. Particularmente, digo, no final da volta de sempre, esta cultura resistiu, sobretudo, a ideologia radical na sua expressão política, psicanalítica, pedagógica e feminista. E para nós, num momento muito claro, nós tivemos com certeza, mas bem significativo deste debate, começar uma nova revista cultural, o tempo de mal, sobre o casamento publicado em 1968. Nós, os militares, vivam os eventos. Não sei. Thank you. cada gente transada. Eu acho que a percepção da autoimagem e da atenção não foram as graves, mas foram e são aplicadas como demônios. Este debate sobre o matrimónio continuaria aberto na sociologia e as outras ciências da vida. Se tornando, a quem pretenda estar certo com o posto, o propósito desta instituição matrimonial é mais da vivência da nossa sociedade ocidental. Talvez da forma de dominar a família nuclear que dominou desde os primeiros anos, por outro lado, pode usar a cadeia uma reestruturação da vida, em formas harmoniadas e orgânicas relativas à nova relação social, que ainda está na vida da vida. Este tem mais uma queda com o detalhe da vida como instituição que é uma vida, poder-se-á economizar a sua reestruturação em novos e inovadores. Mas antes de abordar esta questão da emergência de novos modelos de matrimónio, vamos receber um rápido para não descansar. Não acaba por aqui, é inexplicavelmente na nossa realidade, e essa também conta alguns elementos centrados, conforme nos foi pedido, e temos uma pode crescer. Feitos para todos, mas eu vou comentar a toda a verdade, mas apenas se olhar com uma outra questão. Em Portugal, as coisas, uma questão de não é como a Europa como lá fora, ou seja, o resto da Europa tem que estar distante de dias mais integrados. Aqui tudo se passou ao ritmo tardio, mas não então, muito longe. Hoje, em termos demográficos, somos perfeitamente europeus e com passados indicadores, mais até que alguns dos países da Europa. A operação mais espetacular tem sido o resto dos nascimentos. O declínio da natalidade. A realidade que afeta todos os países da União Europeia, embora com desigualdades quanto a números mais significativos da sua evolução quanto aos termos políticos. Desde 1970, tem-se ultrapassado uma situação global da renovação das gerações, portanto, com a taxa de qualidade de cidadãos comum, para uma outra, portanto, a renovação é um fenómeno generalizado em todos os países, ainda que os níveis não sejam totalmente. Temos, por exemplo, um quadro de um quadro, a nossa vestida de homens, e depois chamo de um quadro gráfico, 1-5. Verifica-se que a diminuição da fecundidade atinge um ritmo de crescimento mais acentuado nos países do sul, precisamente aqueles que anteriormente já tinham os níveis de como é que se diz no casal? Mais do que, tendo em vista o quadro dos casais, dos agregados familiares, pessoa, 14%. Tem duas pessoas. Falem suas notas. E isso é o que faz com que a criança não leve a caminhada, não se entende para a vida. Divórcio. Os vestimentos para o casamento contribuem para o empréstimo das famílias com a empréstimo. Uma nova empréstimo indica que a família se encontra com o banco dos filhos. Aumento de 200% da razão. Em 1924, eram já 60,8% do total dos agregados familiares. Terceiridade. A diminuição do número de casamentos é uma realidade que atinge todos os países da União Europeia e da Cidade de Portugal. Em 1924, realizaram-se no nosso país 66 mil casamentos. Mas menos 2.157. A taxa bruta da possibilidade de um habitante de 6,5. Na distribuição dos casamentos, tendo em conta a taxa dos seus domínios, a Brasil de Belgrado é um global, 7,8, seguida da região autónoma dos Açores, 7,5, e da Madeira, 7,8. Ao contrário, estão a região em pé de Belgrado, 5,1. A região do centro, 6,5. E a região do Lisboa e Belo Horizonte, 6, apresentam valores intermédios mais próximos. A taxa de luta de possibilidade e de tomar uma medida. Casa-se menos e casa-se mais tarde. Associado ao número da municipalidade, está precisamente o aumento da idade média do poder brasileiro, tanto para o sexo masculino como para o feminino. Em termos europeus, realmente, a nossa idade média dos homens 26,3 e das mulheres 25,1, embora tenha sido mais normal que era a popular. O casamento, na verdade, índice dos países da Europa, onde se casa mais cedo. Na Europa, a segunda dos três nomes, é de vez em quando, o tratamento da cidade é ser mais elevado. E uma zona bem distinta, a nível europeu, é o casamento dos divorciados. Quando eu falo de divorciados, tem um ponto de vista. O casamento dos divorciados, uma nossa pergunta que vai ser aqui levantada quando chegar à primeira vez. Mais fácilmente deixar a mão, o lado das empresas expressões de Deus na vivência e em casal, exceto o Espírito, aumentarão. Esta dificuldade não só da tentação, mas também do povo, como do Deus, no curso da vida. A guerra por transformações sociais poderá levar a importância e de tensões internas da vida. Mas assim, Montaigne dizia que o século morreu, que o homem casamento de paz morar com o ser, e reteu que a mulher cega e o homem fio. E o ex, mesmo sobre esta atividade, comentando isso com o seu próprio convento, comprovava-nos que esta realidade fraca não é porque este mundo é preciso introduzir um grande número de indivíduos. E após, só após, era um fundo de acidente de foi perigo de negócio, no caso dos casamentos católicos com o Dom Santo. O que se pode dizer é que, mesmo que foi permitido, o número de negócios tem vindo a aumentar aceleradamente. Em 1980, eram cerca de 6.500 casamentos. Em 90, 10.000. Em 94, 13.522. Os casais que também têm negociado, o número de negócios em casamento, podem fazer em qualquer conservatório do registro civil. Principais, têm um contrato de patrimônio. Há mais de 3 anos, não tenham filhos, ou tenham filhos de 18 anos, ou não tenham filhos de 18 anos, têm que ser implementados no nosso documento de total, no que é claro que é. A decisão só por um ano, e foi simplesmente a decisão de acordo. O divórcio já não é um princípio no modelo de pensamento social no mundo, e hoje no estudo, confirma diretamente o valor social e simbólico do matrimónio. Passa muito diretamente a este princípio ao seu companheiro. Mas também porque muitas vezes o divórcio é a passagem por assim dizer forçada para um casamento. Não dá para mudar o desejo da mulher que conhece. Eu espero que as feridas do casamento são curadas pelo divórcio. E as feridas se curam por outro casamento. Em Portugal, a evolução da porcentagem de casamentos divorciados sobre o total de casamentos tem que significativamente melhorada a média humana. Não deixa de ser já de 5 horas com a vida de filhos. E, antes de faltar, queria ter aprendido dois motivos de convivência de tipo conjugal, mas não matrimonial. É a coabitação de uma forma de estrangeiros em primeira parte do verão, que tem a doença assim maior e é de viver juntos bastados. O significado do matrimónio como viver juntos, mas em casa diferente. O significado do matrimónio como um marco inicial na formação das famílias da Europa está realmente ao prazo. É a se designa um processo de desinstitucionalização. Começamos por aqui a dimensão institucional do matrimónio, a sua dimensão do Estado, mas seguimos agora para uma desinstitucionalização. É dizer, que os jovens de matrimónio são obrigados. As coisas são problemas para o mundo, mas estamos numa fase clara de desinstitucionalização do património, de certa maneira, da família. Mas isto são calendários diferentes e conflitos próprios da nossa Europa. Quando se fala de desinstitucionalização do património, não significa sem mais a ausência de qualquer forma. O que acontece é que já não é a lei, ou os seus entendimentos, ou as suas obrigações, para regular os comportamentos. Mas isso não acontece, é sem problema. Agora, as novas instâncias reguladoras são os modelos coletivos de facto. Mais do que os modelos de vida, são os modelos de facto. Regulados, acompanhados pelos meios de comunicação, que podem ser selecionados, deixando até uma grande margem de liberdade. Na perspectiva da desinstitucionalização, era muito importante fazer aqui uma referência com o crescimento da extensão do programa da coabitação. E ainda nós, que ainda não tem uma extensão muito significativa, mas que é dos países nórdicos, é fortemente acentuada. Há realmente uma clara diferença entre algo do norte e algo do sul. E isto devido a fatores histórico-culturais, socioeconómicos e até legislativos. O norte, a coabitação, pelo menos prejudicial, é enorme. A Suécia e a Dinamarca, entre 8 e 9 casamentos em 10, são precedidos por uma coabitação. Em França, esta condição atinge 6 em 10, mas diferente até ao mundo. sentimento de 91, que foi considerada a categoria de casados de fato. 124.086, ou seja, 2% da população. Nós temos um certo com intenção assim, na minha opinião, é novo o significado que lhe atribui pelos meninos do grau de oficina social e de civilização de nós. Até a nossa escolha de se levar no caso de divórcio, a temos de juntar os vários pratos e os melhores pratos na obra de expressão de vida dos cristãos, e eu posso também dizer que eu vou deixar na sua família casos de divórcio e até de casos de organização. Ainda que o meu material seja suficientemente bom para motivar Thank you.